Podcast Unesp.
A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu em 1º de julho que ex-presidentes como Donald Trump têm direito à imunidade judicial em acusações criminais por atos oficiais praticados durante o mandato, mas não têm imunidade por atos não oficiais. Histórica, a decisão, que teve 6 votos a favor e 3 contra, define que acusações de que Trump tentou interferir no resultado das eleições de 2020 e incitou a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 devem retornar a um tribunal de instância inferior, que vai decidir se essas ações foram atos oficiais ou não. Ele ainda será julgado. Os promotores alegam que Trump pressionou as autoridades para reverter o resultado da eleição que ele perdeu para Joe Biden e de que teria tentado explorar a invasão do Capitólio em um esforço para permanecer no poder. De acordo com a medida, essas ações estariam dentro do que consideram oficiais, embora essa classificação deva ser decidida por outros tribunais inferiores. O tribunal considerou que Trump tem imunidade total para atos oficiais como presidente relacionados com seus principais deveres constitucionais. Além disso, existe a presunção de imunidade para quaisquer outros atos oficiais. Soraya Regina Gasparetto Lunardi, docente da Faculdade de Ciências e Letras do campus da Unesp em Araraquara, especialista em Direito Constitucional, Direitos Fundamentais e Sociais, analisa a decisão da Suprema Corte norte-americana.
Bom, tem 3 aspectos que são bem importantes. O primeiro aspecto é que, nesse caso, a Suprema Corte decidiu que os ex-presidentes têm direito a algum grau de impunidade, de imunidade em processos criminais, concedendo uma grande vitória ao Donald Trump. E isso significa que, provavelmente, ele vai poder se candidatar, né, e aí com uma grande chance, inclusive, de se eleger. Então, assim, o primeiro ponto é que a Suprema Corte, ela realmente indicou um caminho a ser seguido nesse sentido. Agora, uma crítica muito importante que foi feita pela ministra da Suprema Corte norte-americana, Sotomayor, que, na minha opinião, é a melhor de todas as ministras e a mais importante na atualidade, ela vai dizer que agora, de acordo com essa decisão que prevalece na Suprema Corte, o presidente da República passa a ser um rei acima da lei. Por que um rei acima da lei? Porque ele pode usar o seu cargo de presidente da República para se eximir de suas obrigações legais, ou seja, ele pode praticar atos ilícitos desde que estejam protegidos pela sua atuação como público, né, como pessoa pública. Então, ela faz essa crítica, né, e esses foram os votos que foram vencidos na decisão, de que ele não poderia ter esse tipo de imunidade, né? Então, essa é a segunda questão importante. Mas a terceira questão importante é que essa decisão, ela acaba sendo reflexo de uma característica das cortes constitucionais, né? Então, você vai ter juízes com posições ideológicas claras, né, favoráveis ao governo ou não, e isso acaba influenciando, né, a decisão final. Nesse caso, especificamente, os juízes conservadores, muitos deles, inclusive, que foram nomeados pelo Trump, eles foram os maiores responsáveis para que o Trump consiga essa imunidade, né? Então, ele vai conseguir essa imunidade para atos oficiais, não para atos privados, né? Foi isso que a Suprema Corte decidiu, e os juízes que ele nomeou são basicamente os responsáveis pela decisão, né? O que demonstra a linha política da decisão.
Soraya explica de que forma a medida irá funcionar.
Como funciona essa decisão da Suprema Corte, né? O que ela averigua em relação ao réu? Primeiro, é importante a gente observar que a Suprema Corte norte-americana, ela não vai analisar o caso concreto, ela vai estabelecer a forma de interpretação da Constituição, né? Então, ela é diferente, nesse sentido, da Suprema do Supremo Tribunal Federal no Brasil, que acaba analisando casos concretos e estabelecendo prisão ou não prisão. Nesse caso, não. A Suprema Corte, ela simplesmente vai estabelecer como é que vai ser feita a interpretação desse caso, né? E nesse caso, eles estão analisando se o presidente da República, ele deve ou não responder pelos seus atos oficiais, e se atos não oficiais, ou seja, atos privados, também estariam protegidos por essa imunidade do presidente da República. Então, a grande questão desse caso, Renato, é que a Suprema Corte norte-americana, na verdade, ela decidiu, mas ela não decidiu. Quer dizer, ela decidiu que existe imunidade para atos praticados pelo presidente da República enquanto figura política, né? Não para seus atos privados, mas ela vai fazer essa análise de uma maneira genérica, não para o caso do Trump. Ela vai dizer que em todos os casos você deve, o presidente da República deve ter imunidade, e foi uma inovação na jurisprudência da Corte Constitucional norte-americana, né? Não houveram decisões exatamente assim anteriormente. Então, ele estabelece o quê? Um precedente. Todos os demais casos, a partir desse, serão julgados dessa forma. E aí, o que aconteceu? Ao invés de eles julgarem o caso do Trump, eles retornaram o processo para o primeiro grau de jurisdição, para que o primeiro grau de jurisdição, né, lembrando que a gente tem, via de regra, três graus de jurisdição: primeiro, segundo e terceiro, né, e aí a Corte Constitucional, e que, retornando o processo para o primeiro grau de jurisdição, eles vão fazer essa verificação se o ato que foi tomado pelo ex-presidente Trump, ele foi baseado em um ato oficial, que daí, nesse caso, seria imune, ou se foi um ato privado, que não estaria, digamos, protegido por essa imunidade. Então, é interessante observar que foi uma decisão que não decidiu. Uma estratégia processual, diga-se de passagem, né? Porque, na verdade, a Suprema Corte decidiu a questão de direito, mas não decidiu o processo de fato. Então, esse processo, ele vai ter ainda andamento, e o Trump ainda pode ser condenado, né? Quer dizer, não significa que ele foi absolvido de maneira absoluta. Eles vão ter que analisar se o ato dele foi um ato oficial ou se foi um ato privado. E então isso só vai ser feito em um outro processo, que vai iniciar agora primeiro grau de jurisdição, depois segundo grau de jurisdição, se houver recurso, provavelmente haverá, e terceiro grau de jurisdição. Então veja que é uma questão bastante complexa.
A professora também sinaliza que a medida deve afetar a disputa eleitoral pela presidência dos Estados Unidos e favorece Trump.
E aí a grande questão, né, de que maneira essa medida pode afetar a disputa eleitoral pela presidência dos Estados Unidos. Favorece Trump? Ah, favorece. Certamente favorece. Porque o que que acontece? Quando o tribunal decide devolver o caso à juíza distrital de primeiro grau, isso beneficia o Trump, porque até que o processo transite em julgado, ele não vai sofrer os efeitos da condenação. E provavelmente esse caso não vai ser julgado antes das eleições de 2024. Provavelmente ele vai demorar muito tempo para ele ser julgado. Então, essa juíza distrital, ela vai ter que revisar as acusações de todos os atos oficiais. E claro, o Trump pode apelar, né? Então, mesmo que a juíza de primeiro grau entenda que ele deva ser condenado, ele ainda pode recorrer. Então, certamente, essa decisão em relação aos processos criminais contra Trump, que são acusações graves, né, de fraude eleitoral, enfim, vários indícios e provas, mas a decisão beneficia o Trump, porque ela só vai ser julgada provavelmente daqui a um bom tempo. E até lá, ele não é culpado, logo ele não pode sofrer condenação, logo ele não vai ficar inelegível.
A docente da Unesp também esclarece de que forma tal medida pode abrir brechas para novas ações de políticos que visam pressionar resultados de eleições, ataque às instituições e impactos em democracias.
Na verdade, a grande questão, Renato, nesse caso, são os argumentos, né, os fundamentos da Corte Constitucional Americana. Os juízes liberais, eles dizem que essa imunidade, ela vai acabar incentivando o crime. Nesse caso, o presidente acaba ou pode usar o cargo como um escudo, porque se ele é presidente da República dos Estados Unidos, ele não pode ser condenado, não pode ser processado criminalmente enquanto presidente, não por atos pessoais, né, por atos oficiais, atos enquanto presidente. Mas nesse caso, até isso foi uma das, foi o Brown Jackson alegou isso, né? O Brown Jackson falou que transforma o Salão Oval em sede de criminalidade. Pior do que o presidente se sentir obrigado a seguir a lei, é que ele use o cargo para justamente violar a lei. Então, esse é o grande argumento, que pedia a condenação. Mas não foi o argumento que prevaleceu. Então, certamente dá uma maior imunidade para o presidente da República. O contraponto, né, daqueles que defendiam a alegação contrária, né, os juízes republicanos, os juízes conservadores, é que o presidente da República, pela separação de poderes, ele deve ter um poder suficiente para ele não ter essa preocupação de praticar atos que sejam necessários para sua atividade. Logo que, pela natureza da sua função, ele vai praticar atos que não são atos comuns e ele deve ter imunidade por esses atos, né? É uma questão bem difícil, é um hard case, mas me parece que o caso do Trump não foi resolvido. Essa é a grande questão. O caso do Trump não foi resolvido porque o ato que ele praticou foi um ato oficial. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, né? Porque ele não vai, é porque ele vai enviar e-mails, vai enviar mensagens, enfim, vai praticar uma série de atos que eu tenho dúvidas se foi como presidente da República ou foi como Donald Trump, pessoa física, né? Como Donald Trump, pessoa física, ele pratica atos criminais, porque ele não tem a imunidade, mesmo com a decisão da Suprema Corte. Mas isso somente vai ser verificado pelo juiz de primeiro grau, quando esse processo retornar para o primeiro grau de jurisdição. E aí, então, eles vão analisar esse caso especificamente.
Segundo Soraya, essa decisão histórica nos Estados Unidos não deve influenciar autoridades judiciárias brasileiras a repensarem essas questões aqui no país.
Do meu ponto de vista, essa decisão histórica dos Estados Unidos, ela não deve influenciar a forma como os políticos brasileiros e as autoridades judiciárias atuam na questão da imunidade. A imunidade parlamentar no Brasil, ela está prevista no artigo 53 da Constituição da República, e ela fala que os deputados são isentos de enquadramento penal por suas opiniões, palavras e votos, ou seja, tem imunidade material no exercício da função parlamentar. Essa imunidade no Brasil não se estende ao presidente da República. Então, a gente tem um sistema diferente, legislativamente, de proteção diferente. Então, esse é o primeiro ponto que me parece que já estabelece aqui uma divergência de aplicação da legislação. O segundo ponto é que no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, pela história de suas decisões, ele é bem mais restritivo quanto aos atos de ofício, né? Os parlamentares, quando eles praticam atos que são considerados ilícitos, o Supremo tende a restringir, né? Houve um caso bem grave do ex-presidente Bolsonaro, onde ele teve uma fala muito machista contra uma outra deputada, que inclusive ele dizia que ela não merecia nem ser estuprada, que foi uma questão considerada grave pelo Supremo Tribunal Federal, pela decisão do STF, ele teria sido condenado, mesmo tendo praticado o ato no Congresso enquanto político, né? Então, no Brasil, as decisões do STF são bem mais conservadoras. O que chama atenção para mim nesse caso é que, de fato, a gente tem uma atuação bem diferente da Corte Constitucional Americana e da Corte Constitucional Brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. A Corte Constitucional Americana, ela costuma interferir muito menos em questões políticas, apesar de que as duas cortes são cortes que têm uma formação de atuação política importante, né, até pela forma como são nomeados os ministros, que são nomeados pelos presidentes da República, elas acabam atuando ou interferindo a Suprema Corte Americana muito menos em questões políticas, né, ela acaba deixando mais para as questões políticas se resolverem na esfera política do que a Corte Constitucional Brasileira, que atua muito mais atuando diretamente, estabelecendo penas diretamente, enfim, existe essa diferença, que é uma diferença significativa. E a segunda questão é isso, como os presidentes da República, eles nomeiam os ministros das cortes constitucionais, isso acaba interferindo sim, né? Essa decisão que a gente está analisando aqui do caso do Trump, foi uma decisão que praticamente dividiu a corte americana. E os juízes que votaram a favor da tese do Trump foram juízes, em sua maioria, nomeados por presidentes e ex-presidentes republicanos, né? Muitos deles foram nomeados, muitos não, três deles, inclusive, pelo próprio Donald Trump, né? Então, essa questão de ser uma corte que tem uma atuação política é um fato, né? E não é só no Brasil, é uma característica que acontece em vários países do mundo, mas de fato a nossa Corte Constitucional, o nosso Supremo Tribunal Federal tem uma atuação mais presente, né? Mais forte nas questões políticas no Brasil, né? Então, essa é, acho que, a grande diferença dos resultados das atuações das Cortes Constitucionais nos Estados Unidos e no Brasil.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.